Declaro aberta a 19ª, ou melhor, 17ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, em 10 de novembro de 2021. Eu inicialmente agradeço a presença de todos os senhores vereadores, registro a presença de todos, cumprimento os nossos amigos das redes sociais, da Rádio Criativa. E, inicialmente, nós vamos nos termos da resolução 04 de 2005, que estabelece a tribuna livre, como nós já estamos liberando para o público, ainda reservadamente, e atendendo a solicitação da senhora Jaqueline Elesbão, eu vou liberar a palavra para ela por 10 minutos para tratar de assunto de interesse da comunidade da Boa Vista, que ela já estabeleceu que o assunto é creche. O senhor vai conduzir, a senhora está com a palavra.
Boa noite a todos. Tá dando? Dá para ouvir? Tá legal? Pode tirar? Fica melhor? Tá dando para ouvir melhor? Mais um pouquinho? Assim? Melhor segurar, né? Não? Mais aqui, né? Assim? Aí. Boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline. Eu sou moradora do bairro Boa Vista. E estou aqui representando os pais dos alunos da creche municipal Mundo Mágico. Não estarei aqui se eu não tivesse cabido dos meus direitos. Na mão melhor, né? E eu gostaria de um esclarecimento. Eu não sei se cabe a vocês, né? Eu gostaria da presença hoje aqui do prefeito para me dar esse esclarecimento, mas eu já estive conversando com algumas pessoas e creio que eu estou protegida aqui hoje, perante o que eu vou dizer. Então, eu gostaria do esclarecimento do porquê do não retorno das atividades da creche. Eu, como mãe, sou empreendedora, tenho uma confeitaria de bolos e durante essa pandemia passei por muita dificuldade, porque eu tive que conciliar a criação dos meus filhos juntamente com o meu trabalho, que é dele que vem a nossa sobrevivência. Então, como sou mãe de Joaquim, ele já tem 4 anos, ele já foi aluno da creche. Eu sei como é o trabalho da creche, o trabalho do Flávio, já conheço. E sei o quanto foi importante para o Joaquim, no crescimento dele, estar presente na creche. E hoje eu tenho a Ana Luísa de 1 ano e 2 meses e gostaria que ela tivesse. Eu sei que todo mundo passou por dificuldade, o Brasil está passando por essa pandemia, o mundo, não é só o Brasil. E eu sei da dificuldade, mas nós pais temos mais dificuldade ainda, pelas crianças estar em casa, igual eu já estive conversando, falei. Os meus filhos andam comigo no carro, quem me conhece, quem compra bolo de mim sabe, meus filhos andam Itamonte e estão andando dentro do carro comigo. Vocês acham que os meus filhos estão mais protegidos comigo no carro, tendo que ir ao supermercado comprar os mantimentos para fazer os bolos, do que estar numa creche, sendo que a creche tem que seguir as normas do Covid. Então, eu creio que lá ela estaria mais protegida. Hoje o Joaquim já está estudando e está feliz na escola. Estou diante aqui de alguns professores, eles sabem disso, quantas crianças são felizes na escola, porque convive com outras crianças. Então, eu deixo aqui o meu apelo não só meu, como de várias mães que estão passando dificuldade. A gente não tem condição de pagar um salário digno para uma babá. A gente vive de salário mínimo e todo mundo sabe da inflação que está o Brasil. Eu, como boleira, hoje parei com os bolos pela alta dos valores, a alta da gasolina. Então, eu venho pedir a vocês que ajudem os pais, não só eu não estou representando só a minha filha, eu estou representando como mãe as outras crianças que também sinto que são os meus filhos, e eu sei da importância da creche. O Flávio é uma pessoa excelente, ele posta nos grupos as atividades para a gente estar realizando com as crianças. A gente sabe tudo que ele adquiriu, que ele conseguiu com o esforço dele também durante essa pandemia. Ele não parou de trabalhar, ele continuou trabalhando, continua trabalhando. Então, eu gostaria que vocês pudessem esclarecer para mim, para os pais que estão vendo. Eu tenho um grupo do WhatsApp, já convoquei todos para estar assistindo em casa essa reunião. E eu queria que vocês pudessem me ajudar. E já tenho o apoio do Flávio, ele tem todo o apoio, eu tenho todo o apoio dele de voltar com a creche, porque ele sabe a importância das crianças, mas não cabe a ele o motivo de contratar, né? Infelizmente, isso não cabe a ele. E eu deixo aqui a minha palavra, educadamente, peço que todos possam colaborar comigo, com as mães, e com todos que estão precisando.
Só desligar isso. Tá bom, obrigado, viu? Eu quero agradecer a Jaqueline e até por trazer essas informações aqui para a Câmara. E esse é um assunto que inclusive fui abordado também essa semana por mães de alunos da Boa Vista que me perguntaram sobre o assunto da creche. Eu vou então aqui solicitar a Comissão de Educação da Câmara, viu, Jaqueline? A Comissão de Educação da Câmara, para que direcione ou agendem com o secretário de Educação, com o secretário de Educação e talvez até com o professor Flávio, que é responsável pela creche, no sentido de dar as informações, ou convida-os para comparecer numa reunião de comissão, ou vocês montam a secretaria. E vou solicitar a vocês que até a próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 24, vocês façam aqui um relatório verbal que seja sobre o ocorrido. Então, eu vou constar na pauta do dia 24 uma resposta da Comissão de Educação da Câmara sobre esse assunto. Eu vou, logo que abrir a sessão, a reunião, eu vou cobrar uma explicação de vocês, vão dar as explicações para atender a comunidade, as mães que estão preocupadas com esse assunto. Independente de aguardar esses dias, a gente vai procurar durante esses dias verificar o que está acontecendo e por que realmente que a creche não voltou, porque toda a estrutura que me consta, toda a estrutura educacional do estado ou até do município já estão em atividade, né? Salvo algum engano, se alguém me corrige aí, mas parece que sim. E é fundamental, ela colocou muito bem, as mães precisam trabalhar. O poder público tem que dar esse suporte no sentido de dessas crianças terem lá o necessário para ficarem lá aos cuidados da creche para que elas possam trabalhar. E esse é o objetivo da creche, realmente é esse. Tá bem? Então, a Comissão de Educação vai apresentar um relatório, ainda que verbal, na próxima reunião. Eu vou cobrar, tá bem? Muito bem.
Senhor presidente, eu posso falar em cima da palavra dela?
Pois não.
Eu queria deixar aqui que, observando aqui, que o artigo 54, inciso 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele, por sua vez, foi alterado pela lei 13.306, alterando justamente a idade das crianças de 6 anos para 5 anos. E fica observado aqui que também que o artigo 208 do mesmo estatuto, ele garante para todas as crianças, não só a creche como a pré-escola. E na falta da manutenção ou da garantia desse serviço, o gestor público, ele pode ter sofrido sanções decorrentes de ajuização ou ajuizamento de ação judicial. Então, é crime, está no ECA, é crime, isso tem que estar sendo... essa questão da educação infantil, ela tem que estar, assim, em pleno funcionamento, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é amparado pela Constituição Federal. Então, a gente não vê, assim, o porquê de não fornecer esse serviço que é o direito das pessoas. E a casa, por sua vez, há duas reuniões atrás, ou três, ela liberou até a contratação de profissionais para execução dos serviços. O que não dá para entender, isso vem para casa, a gente libera, e o poder público não faz a execução daquilo que foi, assim, pedido para a Câmara, e a Câmara concedeu essa alternativa para o Poder Executivo. Fica difícil da gente colocar isso na cabeça das pessoas e falar que não está sendo suprimido esse direito das pessoas. Até expliquei para ela ali que foi feita uma adequação, teve cargo que foi extinto, mas a gente autorizou aqui, a pedido do prefeito, assim, um aval para contratação de profissionais que viesse a suprir exatamente o lugar daqueles que foi promovido para P1, né? Então, a gente precisa conceder isso para as pessoas que estão garantidas e amparadas pela Constituição Federal através do Estatuto da Criança e Adolescente. Obrigado, senhor presidente.
Acrescentando nas suas colocações, foram criados pela Lei Complementar 2480, agora de 21, sancionada no dia 8 de outubro, a lei em que criou, no âmbito da Secretaria de Educação, o cargo de provimento de monitor de creche. Foram criadas, salvo algum engano, vou verificar aqui, 8 vagas de monitor de creche. Então, agora, a resposta está com o Executivo Municipal e com a Secretaria da Educação, que eu peço aos vereadores da comissão que tome as providências e traga as informações. Presidente da comissão, vereadora Ana Pérez de Carvalho, vice-presidente Aécio Flávio e a Simone Belchor, relatora. Agora a bola está com vocês. Eu queria, dando continuidade à reunião, comunicar aos senhores, aliás, dizer aos senhores vereadores que nós vamos colocar algumas atas em votação. Eu só gostaria que o senhor manifestasse para que, não vou chamar nominalmente, para a gente proceder à aprovação, para ficar registrado. Eu coloco em votação a ata número 14 da sessão da 19ª legislatura, da sessão, da ata 14 da sessão ordinária 13/2021, realizado 1º de setembro de 2021. Os vereadores, o vereador estiver de acordo, permaneça como está, o que tiver alguma dúvida que se manifeste. Aprovado. Eu coloco em votação a ata número 15 de 15 de dezembro de 2021. Sessão ordinária, extraordinária, sessão extraordinária 02/2021, ata número 15, realizada em 15 de setembro. Da mesma forma, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, o vereador que tiver alguma observação que se manifeste. Ata aprovada. Coloco em votação a ata número 16. Da sessão ordinária número 14, do dia 22 de setembro de 2021. Da mesma forma, eu solicito que os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que tiverem alguma objeção ou algum esclarecimento que manifeste. Ninguém manifestando, a ata está aprovada. Ata número 17, da sessão ordinária número 15 de 2021, realizada no dia 6 de outubro de 2021. Da mesma forma, o vereador que estiver de acordo permaneça como está. O vereador que tiver alguma colocação a fazer, que se manifeste. Ninguém se manifestando, a ata encontra-se aprovada. Bem, eu informo aos senhores vereadores que inicia o trâmite na Secretaria da Câmara o projeto de lei número 50/2021. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores. Vamos agora à ordem do dia. Solicito à senhora secretária a leitura do parecer do projeto de lei 48, projeto de lei 48 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir a Casa Popular no lote de terreno adquirido por escritura e compra e venda, em virtude da apropriação com composição amigável, e a doá-la.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 48/2021. Assunto: Projeto de Lei número 48/2021, que dispõe sobre execução de obra de assistência social. Relatório. O projeto em textilha tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a construir casa popular no lote de terreno adquirido por escritura de compra e venda em virtude de desapropriação com composição amigável e a doá-la. O projeto especifica donatário, as localizações, metragens e demais pontos pertinentes. O projeto veio acompanhado de justificativa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam as disposições em contrário, em especial as leis municipais, número 2.373 de 2019 e número 661 de 1972. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não se vislumbrando qualquer vício. A desapropriação é autorizada no ordenamento pátrio, sendo um procedimento pelo qual o poder público retira de seu dono a propriedade de bem imóvel ou imóvel, dada a necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização. Como se vê pela justificativa e documentos que acompanham o projeto em análise, a situação se mostra atípica, o que autoriza a propositura da presente. sem adentrar profundamente ao mérito do mesmo, a proposição em discussão visa legalizar uma situação de fato, mas principalmente visa homenagear o princípio da segurança pública, restando evidente a necessidade e o atendimento ao interesse público no caso em específico. Portanto, o referido projeto de lei constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, íntima e indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, sendo medida legal e, inclusive, em caso, necessária. Em suma, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico e legislativo, não havendo qualquer óbice que impeça a análise e votação do projeto de lei em discussão. Conclusão, pelo exposto, pela aprovação do projeto, sala das sessões, 10 de novembro de 2021, Antonieta Maria Peixoto, relatora, decisivas aos membros dessa comissão, Dani Delfim Batista Correia, presidente, e Edilson Luciano da Silva, vice-presidente. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 48/2021. Assunto, projeto de lei número 48/2021, que dispõe sobre a execução de obras de assistência social. Relatório, peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação, do ponto de vista orçamentário não há óbice, considerando sua natureza assistencial, bem como o que dispõe no artigo 2º da proposição, sendo o mesmo esclarecedor, estando assim autorizada a sua aprovação. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, pelo exposto sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 10 de novembro de 2021, Dani Delfim Batista Correia, relator, desse vistas aos membros dessa comissão. Antonieta Maria Peixoto, presidente, e Ana Maria Pérez de Carvalho, vice-presidente.
Senhores vereadores, o projeto de lei 48/2021, que autoriza o Poder Executivo a construir casa popular e lote de terreno adquirido, encontra-se em discussão. Vereador Mão Branca.
Senhor presidente, quando fui fazer observação na questão da creche, esqueci de cumprimentar os nobres colegas, ao senhor presidente e todos aqueles que nos acompanham, seja nos ouvindo ou seja através da web. Esse projeto, ele já foi ajuizado, uma vez, porque havia irregularidade na execução desse bolo todo. Eu, particularmente, se eu me encontrasse no seio da família do senhor Vicente, eu teria negociado com o município uma fatia que foi usada na importantíssima conclusão da obra da quadra, que ela, sem dúvida nenhuma, ela é de interesse público, mas eu particularmente não sairia dali, que ali é um ponto estratégico para fins comerciais, apesar de estar perto de um córrego. Mas temos outras casas, por exemplo, a do Laudelino, a do Wilson, do nosso amigo Wilson Badão, do Wellington, conhecido como Tãozinho. Tem várias pessoas que se encontram na mesma situação do senhor Vicente. A prefeitura, ao meu ver, deveria promover ali uma situação mais plausível e menos prejudiciosa à família. Mas a decisão é da família e somente a eles que são proprietários cabe definir isso. A situação, quando fala em garantias da dignidade humana, da segurança da família, eles estão mais que seguros, uma vez que esse imóvel que eles moram hoje, que eles residem desde sempre, ele foi doado, eles têm todos os documentos, e foi tramitado na Câmara da época com o prefeito, com todo mundo. Então eles são donos legais daquilo ali tudo. Eu não vejo nenhuma insegurança para eles, a não ser a obrigação do município em legalizar isso há muito tempo, e vale observar que não conheço um imóvel que foi doado pelo município que esteja de maneira regular. Desde os primórdios, onde o nobre presidente foi o propulsor da questão de moradia popular, criando o bairro Novo Horizonte, todas aquelas casas que foram construídas através de coab ou de doação, elas se encontram de maneira irregular, faltando esses documentos. A minha não tem documento, as primeiras não tem, as que saíram lá também nos mandatos do Marquinhos, do Orizinho, também não tem. Então isso é uma tarefa muito complicada, onde o município precisa assumir a responsabilidade e a obrigação, junto com os moradores, de resolução desse problema. Isso é uma lacuna que está assim aberta, são feridas abertas devido a lapsos administrativos. Mas voltando na questão do senhor Vicente, esse projeto, eu jamais ia votar contra um projeto desse que regulariza a situação do senhor Vicente. E eu sei que a vontade dele é essa. A vontade dele, como figura paterna, e assim, é o chefe da família, a cabeça da família, a vontade dele é sair dali e ir para essa casa. Mas não posso deixar de observar que aí não se trataria de uma doação, e sim de uma permuta. Mesmo que esse imóvel não se encontre ainda devidamente regularizado através de documentos, ele tem os princípios básicos para uma permuta. Doação seria se não tivesse o município não tivesse pegando, apesar de não poder ser desapropriado, segundo o nosso jurídico aqui, assessor jurídico, ele enfatizou que não se desapropria aquilo que não é propriedade efetiva da pessoa. Que falta ainda a questão, como falta para mim e para todos os outros moradores de casa popular, falta essa regularização final. Mas, mesmo assim, eu entendo que trata-se de uma permuta, porque o município está colocando sobre a posse dele novamente daquele terreno que extraoficialmente ou informalmente é do município, e está fazendo a doação, que seria uma permuta. Outra situação complicada é que não vai atrapalhar aqui na tramitação da casa para atender lá a família, e a gente vai ficar resguardado pela inviolabilidade do voto, que a gente pode votar aqui qualquer situação. Infelizmente eu não concordo, eu acho que o vereador tinha que ter mais responsabilidade do voto, o deputado estadual teria que ter, assim como o deputado federal, o senador e até o promotor de justiça, na minha opinião. Ninguém pode levantar uma palavra contra outra pessoa, contra um projeto, contra uma família, uma instituição, e ficar ileso daquilo que você proferiu. Mas essa casa, ela encontra-se construída há mais de 2 anos. Ela já foi levantada, já está lá, não sei se tem habite, não sei como que é. Então, essa é a grande situação, é a pulga atrás da orelha. Eu acho que a gente poderia até pedir vista no projeto, mas atrasa todo o processo, acaba somente atrapalhando a família. A gente não está aqui para atrasar o lado de ninguém, atrapalhar a vida de ninguém. Então, eu acho que é o seguinte, precisa ser observada essa situação. Se o executivo quiser, posteriormente, antes que alguém ajuize alguma ação nessa questão, fazer o aperfeiçoamento desse produto todo que está aqui hoje na nossa mão, eu acho que precisa ser observada essa situação, que a casa está construída. Então não trata-se de autorização para construção de uma casa que vai ser doada. Teria que ser autorização para doação da casa. O que eu não acho que é doação. A família não está sendo beneficiada por doação. A família está sendo beneficiada porque ela foi prejudicada a bem do bem comum, a bem do interesse público, a princípio. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Mão Branca e continua liberada a palavra do senhor vereador Bangue.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também pela Criativa, novamente uma boa noite a todos. Vereador Mão, eu também concordo com as suas colocações. Também vejo que, devido a essa falta de averbação, né, e de legalização do terreno, a sua época de doação, que, se não me engano, no projeto da década de 70, 72, então eu vejo que o grande gatilho, dispositivo, está aí, no sentido de trazer a legalidade ao projeto, né? Eu vejo que a finalidade do projeto em si é resolver essa situação que visa o interesse coletivo, o interesse comum, que é o espaço ali da escola Padre Dr. João Scott. Então, nesse sentido, eu vejo que a família que vai ser alocada, né, nesse novo espaço, ela vai sim ter a sua garantia, né, do seu bem, do seu patrimônio, agora de maneira efetiva e legal. Então, por isso que eu vejo a importância da efetivação de tal projeto. Então, também justificando aí a minha análise e também o meu voto. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Só para clarear um pouquinho, as colocações foram perfeitas, no Branca, no Everdon, mas nós precisamos realmente, o poder público, ou nossa casa, tem um certo compromisso com regularizar a situação do Vicente, cuja doação foi feita em 1972 pelo então prefeito, em 14 de dezembro de 1972, pelo saudoso prefeito Sr. Bernardino Carvalho. E até então não houve registro dessa área e tal. Agora, com a expansão da escola, da expansão da área esportiva lá da escola de Padre João Scott, houve algum entendimento, e assim vem se arrastando através da burocracia que nos impõe, né, muitas das vezes as coisas públicas, que trava ou entrava a administração. Mas eu acho que a questão de justiça, nós que sabemos e conhecemos o Vicente, que já é um ancião, precisa ser resolvido, prestou muito serviço à prefeitura, foi motorista por longos anos, o Branca sabe muito bem disso, como outros, e acho justíssimo que fique resolvido de vez essa situação. Não estamos criando, na verdade, nenhuma situação nova, está só regularizando. E eles se entenderam, então, ceder ali para a expansão da escola, e o município está cedendo um outro local. Não tem, não vejo nada de irregular nisso, não tem, assim, nem que se questionar, né? O importante é que precisa regularizar isso, para a tranquilidade do próprio Vicente, da família e tal. E o município tem alguma dificuldade, porque como é que o município vai desapropriar uma coisa que ainda está no nome dele? Ele não pode desapropriar dele mesmo. É uma situação jurídica complicada, porque até porque o título de posse ali daquele imóvel ainda consta no nome da prefeitura. Muito bem, esclarecidas as coisas, e acho que ninguém mais fazendo uso da palavra, vou colocar em votação. Começar pela vereadora Simone Bochor.
Aprovado.
Vereadora Ana Paula.
Aprovado.
Vereadora Edilson.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Senhor presidente, só para justificar, é a questão só da casa já está pronta,
é? Sim, claro.
Só essa observação só, mas aprovado.
Vereador Odair.
Aprovado.
Vereador Juninho, da Academia.
Aprovado.
Vereadora Neca.
Aprovado.
Vereador Dani.
Aprovado.
Projeto de lei aprovado por 8 votos. Segue para a sanção do seu prefeito municipal. Eu vou solicitar à senhora secretária a leitura do parecer do projeto de lei 49/2021, que dispõe sobre autorização para buscar parceria com empresas para instalação de placas indicativas, lixeiras em logradouros públicos, em contrapartida à exploração de publicidade.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 49/2021. Assunto: projeto de lei número 49/2021, que dispõe sobre autorização legislativa. Relatório: o projeto em textilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo a firmar parceria com empresas privadas para instalação de lixeiras em logradouros públicos, permitindo ainda a exploração de publicidade daquelas. O projeto especifica regras para parceria e demais pontos pertinentes. O projeto veio acompanhado de justificativa e outros anexos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e envolve as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.401, de 2019. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa. Não há vício de matéria, valendo destacar que se trata de projeto de lei que visa não somente sanar o vício de ausência de lixeiras nos logradouros públicos do município, buscando através do particular prestar tal serviço público de limpeza, o que vem atender os interesses da população. Em suma, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico e legislativo, não havendo qualquer óbice que impeça a análise e votação do projeto de lei em discussão. Conclusão, pelo exposto só pela aprovação do projeto, sala das sessões 10 de novembro de 2021. Antonieta Maria Peixoto, relatora, desse vistas aos membros desta comissão. Dani Delfim Batista Correia, presidente, e Edilson Luciano da Silva, vice-presidente.
Senhores vereadores, o projeto de lei 49/2021 está em discussão. O referido projeto trata de uma parceria do poder público para buscar parcerias de instalação de placas indicativas, lixeiras, sinalizações no município. Como já aconteceu com essas lixeiras, que nós já vemos algumas aí na rua. Esse tipo de parceria é uma coisa muito boa, deu certo no primeiro momento e está dando continuidade a isso. Não havendo discussão, eu vou colocar o projeto de lei em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Antonieta.
Aprovado.
Vereador Juninho.
Aprovado.
Odair.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Edilson.
Aprovado.
Ana Pérez.
Aprovado.
E Simone.
Aprovado.
Projeto de lei aprovado por 8 votos. Vai à sanção do senhor prefeito municipal. Votamos então e aprovamos o projeto de lei 49/2021.
Eu agora, dando sequência nos termos, encerrando a ordem do dia e dando sequência à nossa reunião, nos termos do regimento interno desta casa, eu vou liberar a palavra para os senhores vereadores para quem quiser fazer o uso da mesa, que faça agora, sinalizando aqui para a mesa. Vereador Edilson.
Uma boa noite a todos, né? Nobres colegas, o pessoal que nos assiste pelas redes nacionais, né?
O que eu venho aqui propor aqui, presidente, pelo esse trânsito que a gente está passando aqui em Itamonte, sobre as faixas, né, de pedestre, pedir ao poder público, né, que possa tentar elas para nós de novo, porque tem muitos carros que passando por aqui que não estão vendo que é faixa de pedestre. E a minha indignação também, de novo, é sobre o bueiro lá da minha família, lá no Estível. Que domingo eu tive lá de novo, toma indecência lá. Já procurei o pessoal da prefeitura, o pessoal que mexe com obras, e está sem solução lá. Domingo eu tive lá, mas está uma vergonha aqui lá, gente. E eu estou sendo cobrado, porque, né, eu faço parte da família lá. E é uma vergonha, gente. Eu peço ao poder público aí que possa olhar por eles lá, fazendo um favor. Parece que já faz vários anos, né, que vocês já, os outros vereadores já estão brigando. Eu acho que não é difícil. Eu peço aí, encarecidamente, que o pessoal olhe lá pra gente. Pedimos só uma parte. Amanhã, senhor presidente, convido a todos vocês, vereadores, o pessoal de Itamonte, que graças a Deus, através de uma emenda de dois deputados e a parceria da prefeitura com a PAI, a gente vai inaugurar o centro de ecoterapia lá na Estância do Galo. Fico todos convidados lá, que se Deus quiser, vai ser um projeto de grande importância para Itamonte e para a região. Muito obrigado. Continua aberto a palavra aos senhores vereadores. Senhor Branco.
Então, senhor presidente, dando continuidade até nessa situação do que o Edilson fala, a infraestrutura nossa, ela vem de longas datas deficitária, e essa deficiência, ela progride para o lado negativo a cada dia. Meu bairro, Novo Horizonte, ele tem 4 pontas de rede de esgoto. Tem uma agora que vai ser resolvida com a situação de uma emenda do deputado Duarte, em parceria com o Alexandre, prefeito. Mas essa vai ser resolvida, acredito eu, que muito em breve. Mas temos mais 3 situações de infraestrutura na questão de rede de esgoto e ponta de bueiro, que nos entristece muito e nos preocupa também, da mesma forma. Esse bueiro que o Edilson fala lá, pelo amor de Deus, já está virando disco furado de tanto que foi falado em outras legislaturas aqui. Estende-se, é como eu falo, o problema, ele pode ser de difícil resolução, mas ele não pode ser perpétuo, que não é um problema impossível de ser resolvido. Falo aqui também a preocupação, assim, que não é uma coisa, essa não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra, mas a gente precisa dar o primeiro passo. É a questão daquele córrego da Boa Vista, aquela água preta aqui de descarga, que ali precisa de ter uma solução, seja, eu sei como, se não seja com tratamento de esgoto, que não é fácil, realmente não é fácil, não é culpa da administração atual, não, mas é uma coisa que a gente precisa dar o primeiro passo. Aquilo ali vai ter uma hora que vai ficar inviável. E também, atendendo aqui o pedido do pessoal da Morada do Sol, aquele bueiro aberto ali, aquilo está muito perigoso, além de feio, muito perigoso. Ali ali está localizado numa área estratégica de, vamos falar, de turismo para Itamonte, porque a Chapeirinha é um lugar turístico de Itamonte, né? Se tratando de eventos, e agora a juventude explodiu a querer aproveitar tudo que se passou. Invade a Chapeirinha ali e vem gente passar 4 de tempo de todo lado, e, pelo amor de Deus, uma administração dessa que assim tem fatores relevantes para se vangloriar, deixar uma situação daquela, aquilo ali, é uma coisa que está enterrado correndo, está muito feio, muito perigoso. E eu venho aqui fazer coro a eles nesse pedido para o poder público resolver aquilo ali rápido, fechou, e a hora que for resolver em definitivo, que está sendo vai ser providenciado o calçamento daquela rua principal lá, uma emenda pedida pela vereadora, minha nobre colega vereadora Ana Pérez, o deputado Dimas, em parceria com o município vai executar, vai ficar muito bom, mas enquanto não vem a execução do serviço, precisa pelo menos fazer um paliativo ali para que não aconteça uma coisa mais grave. Queria parabenizar o Edilson aqui e até pedir desculpa de não poder estar presente amanhã no centro de ecoterapia dele, que é um sonho pessoal dele e da família dele, que é envolvida na questão de viabilizar melhorias para as crianças através da questão da ecoterapia. E também deixar claro aqui, estive conversando com o presidente ali, parabenizar aqui o pessoal que está trazendo a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Motocross, e pedir para a população, para os empresários, que eles precisam de patrocínios, porque é um evento de uma grandeza assim, incomparável com tudo que aconteceu em Itamonte na questão do motocross. Motocross, quando aconteceu lá atrás, os mandatos do Marcelo, doutor Marcelo, que é o ex-prefeito, atual presidente, ele já trazia, agregava muita coisa para Itamonte, era muita gente que vinha, a população local ficava extasiada, isso acontecia meio de uma forma amadora, né, senhor presidente? Apesar da qualidade dos pilotos, agora hoje você tem que os pilotos top de Minas Gerais, que vão rodar Brasil e mundo afora, desfilando a sua capacidade técnica de pilotar uma moto para o povo de Itamonte, é sinal que nós, sociedade, de uma maneira geral, precisamos assentar todo mundo de braços abertos e dispostos a participar disso aí. A nobre colega Simone, ela sabe da dificuldade de fazer um evento, e quando a cidade, por ela já ter sido secretária, diretora de esportes, e quando a cidade se predispõe a abraçar um evento dessa magnitude, a população tem de vir, seja com a administração pública, seja com os idealizadores, para a gente fazer um evento de ponta mesmo, uma coisa robusta, que vai repercutir de maneira estadual, nacional, e quem dirá não, internacional. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Juninho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite quem nos ouve pela Rádio Criativa, pelas redes sociais do Facebook. Eu também sei que esse caso de Bueiro já não é de hoje, porque lá no bairro onde eu moro, faz 7 anos que eu moro lá, e agora, essa semana que, graças a Deus, conseguiram desentupir um bueiro ali na rua Bernardino Costa Sobrinho. Então, assim, a gente, claro que pede, clama aqui, mas tem hora que a gente tem que agradecer quando a solicitação ela é vinda, né? Então, ali naquele bairro, é um bairro onde a enchente choveu ali em Tendu, já lota lá o bairro. Eu não sei o que acontece, mas é até triste falar isso, porque a gente sabe que não é assim, só dessas administrações, né? Igual o Edilson falou, quanto tempo o nobre irmão aqui também. Mas assim, então a gente tem que agradecer, sabe que não é fácil poder executivo nessa parte aí de infraestrutura, Itamonte aí cresceu e E tem alguns bairros que estão necessitando não só esses que nós estamos falando, como também o Lázaro do Bosque e Vila Santos, que tem hora que a coisa é feia. Mas assim, vamos agradecer porque, graças a Deus, arrumou. Eu sei que estão arrumando. Passaram por lá essa semana e deram uma geral lá e ficou bom. Na esquina ali, na casa da Renata ali, faz divisa com a rua José Alves de Freitas, ali um enchinho de água agora já está amenizado. E eu lembro que eu fiz uma indicação aqui em umas reuniões aí passadas e graças a Deus deu certo. E quero também dizer aqui, né, senhor presidente, novos colegas, que eu estive reunido com a Lúcia, que é diretora da Escola Municipal para o Dr. João Scott. Essa semana aí que passou, ela me ligou, mandou mensagem para mim, fui lá, conversei com ela, e ela disse para mim que a escola está passando por uma situação assim muito difícil. E ela está enfrentando assim, problemas lá com serviçais, com professores, e sabendo que o próprio prédio está precisando de melhorias. E eu peço, né, ao Poder Executivo que olhe com carinho e com atenção para essa escola municipal tão importante para a nossa cidade de Tamonte. É uma escola que abriu as portas para que eu fizesse o meu primeiro estágio como profissional de educação física. E eu tenho uma gratidão, tenho um carinho por essa escola, que se não fosse essa escola eu não me formaria, porque a Simone sabe que nós sempre precisamos, e na época a gente tinha que fazer estágio em escola, tinha que fazer estágio em algum lugar que fosse direcionado a modalidades não só esportivas como desportivas. E eu sei que aquela escola a gente tem que ter um olhar lá pela importância que ela tem para a nossa cidade. Sei que aqui nós temos filhos, temos parentes aqui que estudou lá, que ocupa aí um cargo importante na sociedade, não só isso, como também pela necessidade dessa grandeza de nome que essa escola tem para a nossa sociedade. E para finalizar aqui, eu também estive reunido com o executivo e falei também sobre uma indicação que eu fiz de inserir uma faixa de pedestres, igual o nobre vereador Dias falou, ali na travessa da esquina da Rua do Olaria com a Rua Maria da Fé. Ali está sendo um ponto de pega das crianças e leva para a escola e deixa ali. Então é uma saída, uma entrada, e o fluxo do nosso trânsito tá perigoso. Nós estamos sabendo que Tamonte cresceu e essa realidade tá vindo. Então o nobre vereador Dias já falou, eu fiz essa indicação, fui conversar com o Alexandre, ele me falou que ele vai providenciar uma reunião com o presidente do DENIT para que isso traga para Itamonte essa administração pública dessa rodovia. Porque já faz tempo que o DENIT fala que vai vir aqui, que vai dar uma solução e não vem nada. Então, nós estamos aqui, nós sabemos que está precisando, que não é de hoje, já teve morte lá, inclusive, acho que o nome sabe, do Flavinho, filho do Beixola, né? Poxa, claro que foi nós sabemos que foi um fato assim triste, mas teve morte, e não só disso, tem acidente, então é um perigo. Ele não sabe se corre da moto, se corre do carro, do caminhão, de pedestre, e ainda mais agora esse trânsito, né, que botou as aulas e as crianças estão transitando ali. E em frente à casa da minha mãe, da minha tia, e eu chego lá direto e eu vejo que Nossa, mãe, eu fico preocupado, muito mesmo, não só como um professor, mas como um pai, um cidadão de Tamonte, e sei que os nobres aqui também têm essa preocupação que eu estou falando aqui. Quero também deixar bem claro que as palavras da Jaqueline comoveu muito a minha pessoa aqui, não só por ser um cidadão tamantense, um pai e um nobre vereador, fazendo parte da Comissão da Educação, mas pela maneira e atitude das palavras que ela colocou aqui pra gente. Então eu acho que quando nós já votamos uma lei e deixamos bem claro que o senhor presidente já explicou com 8 contratações, e eu tenho certeza que nós iremos contactar com o executivo, a vereadora Ana, Simone, tenho certeza que o Dani também como professor, todos nós aqui, isso a gente vai esclarecer muito bem na próxima reunião. E quero parabenizar também o nosso vereador pela linda, né, vamos dizer assim, maneira que conseguiu concretizar esse sonho, que eu sei que vai dar certo, e a gente sabe disso, porque vai ser só o bem que vai beneficiar muito a nossa, as crianças da PAI, e principalmente aquelas que mais necessitam aqui. Que é essa entidade, né? E fora isso, vou deixar aqui essas palavras e peço que o setor executivo olhe com carinho essas ponderações que eu fiz na nossa escola. Eu sei que todas estão tendo aí várias reformas, mas que nós entendemos que a escola a Escola Municipal Padre Dr. João Scott, ela tem um carinho enorme de história aqui no nosso município. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo aí. No mais, eu encerro minhas palavras aqui. Boa noite a todos e até mais.
Eu queria, antes de dar continuidade aqui, Deus, cumprimentar você pela realização desse sonho, né, que já é de um longo tempo, e vai ser uma realização em parceria com a Paima para atender diversos setores, né, da comunidade, a quem precisar e procurar, né? Então, parabéns a você, viu, para essa iniciativa, e nós todos esperamos, desejamos êxito nesta nova, nesse início de atividade. O vereador Ramiro fez algumas referências a a Escola Padre João Scott. Realmente a Escola Padre João Scott foi uma escola construída na década de 60 no governo Magalhães Pinto, e ela, ao longo do tempo, ela foi descaracterizada pelas administrações, sobretudo depois que ela municipalizou, começou a ter puxadinho, começou a ter lá construções sem nenhuma orientação de engenharia. Hoje a prefeitura não pode trabalhar sem uma estrutura de engenharia. O Serginho faz muito bem, tem uma equipe de engenharia para pensar o município, para dar as ideias, para desenhar, para trazer ideias. Isso é importante hoje. Hoje uma administração não pode trabalhar sempre, não pode trabalhar também com uma equipe qualificada para cuidar dos assuntos, dos recursos, dos convênios, porque senão perde-se no tempo, no espaço, os recursos não vêm, não conseguem, em função da burocracia. mas é uma escola que foi sendo sacrificada ao longo do tempo. Existe um projeto agora de melhoria, há uma negociação lá, não sei se foi feita, do terreno ao lado, fechou. Não sei se ele vai falar sobre isso. A prefeitura comprou, se não comprou, está comprando, já comprou uma área anexa. Então eu acredito que ela vai voltar a ser uma escola realmente funcional, uma escola modelo, né? Que muitos jovens passaram por aquela escola, como também passaram pela escola Mundo Pensante. Eu quero dizer aqui a quem nos ouve e aos senhores, que quase todos. Antes disso eu quero dizer também que falamos com a administração municipal sobre rever o trajeto dos ônibus escolares para tirar da rodovia. O Juninho fez uma colocação aí que nós estamos. Você fala no meu nome, né? Uma colocação para não ter aglomeração na beira da rodovia. Pedimos para que seja revista esse percurso, se ajude a cobrar isso, principalmente ali naquela região da Morada do Bosque. O carro ideal seria entrar por ali, sair lá pelas fábricas, vir no trecho da rodovia, já pegar pela Vila Nova e tal, e dar uma esparramada nos alunos. Ficou conversado, não sei se isso foi avante. Pode falar.
Senhor presidente, eu tenho uma informação aqui, que amanhã, dia 11, haverá uma reunião com os pais de alunos que utilizam o transporte público dos bairros Vila Nova, Moradas do Bosque e Parque Monte Verde, aos pais que têm disponibilidade e puderem participar, comparecer no gabinete do prefeito às 15 horas e, ao mesmo tempo, os nobres também, colegas, que puderem ir lá. Acabou de chegar uma informação para mim, Thiago.
Mas, Rosinho, não sei de onde vem essa se for quem está marcando essa reunião. Não sei se isso tem oficial isso. Mas na reunião da gabinete do prefeito não cabe mais que 15, 10 pessoas.
Sim, mas é.
Bom, eu não sei. Enfim, tem que ser revisto o trajeto lá. Tem que ser revisto o trajeto, haja outra conversa. Parece que quem organiza esse trânsito é o Marcelo. E nós precisamos também ver a. Você tem alguma informação sobre isso?
Não, só uma colocação que essa reunião que chegou para o nobre colega Juninho, da academia, Juninho do Oeste, é que nós temos um problema sério, na questão de colocação de valores nos transportes, porque está havendo assim, tem aluno que pode, tem aluno que não pode. Eu acharia muito importante o pessoal do Patarra participar dessa reunião.
Não cabe todo mundo, não tem como. Mas tem que ser setorizado, isso não funciona. Cada bairro tem que fazer a sua reunião. Agora, me chegou a informação que está faltando monitor nos ônibus. Eu não sei se confirma. Outra coisa também, tem que ser cobrado, secretário de Educação, providências urgentes disso, juntamente com quem for de direito, não sei quem está organizando isso, para que seja visto esse assunto. O ônibus escolar não pode andar sem monitor. Não pode andar sem monitor.
Então, senhor presidente, eu estou falando que eles estão com uma questão complicada lá. O nobre colega aqui, que é da área lá, sabe, da área ali do Patarra, que tem alguns alunos que têm uma certa idade, alunos da rede estadual. Eles estão falando que não tem direito de andar. Não sei, se for para cumprir a lei, na letra dela, eu acho até compreensível. O que não dá, por exemplo, estou fazendo uma observação, estou falando nem que está acontecendo. O que não pode é os alunos do Patarra não vir, e o da Vila Nova, ou do meu bairro lá do Novo Horizonte, ou do Horto, vir nos ônibus. Eu acho que, se for cumprir ao pé da letra, é muito complicado cumprir. Partindo do princípio que os ônibus escolares não usam cinto de segurança, por exemplo. É muito complicado. Eu acho que tem que ter uma harmonia de ideias, tem que ter um jogo de cintura para que não seja penalizado o jovem, ou, porque é lógico, um lugar perigoso igual o Patarra, desce carro adoidado ali, é motoqueiro que a gente sabe que anda bastante ali. Aí, se eu fosse pai de aluno, eu ficaria muito mais tranquilo, por exemplo, do meu filho sair lá do Novo Horizonte e vir a pé do que do Patarra, devido às condições de tráfego ali e de mobilidade.
Se eu entendi bem, vocês estão, a colocação aí é que está separando um aluno que não seria do município com um aluno que seria de responsabilidade de Estado, é isso, né? Eu não chegou a essa informação, mas eu acho que regra geral transportava todo mundo, sempre transportou. Eu acho que não, deve estar havendo algum engano aí, algum equívoco, algum desentendimento, porque eu acho que a administração municipal, a Secretaria de Educação, ia determinar isso, a meu ver. Eu acho que nós temos que atender a comunidade toda, não interessa se o aluno é do Estado, do município, a meu ver, eu acho que deveria ser assim. Bom, e outro assunto que é bom levar ao conhecimento dos senhores e das pessoas é a preocupação da administração municipal, desta casa, com o problema da saúde no município. Tivemos uma reunião ontem tivemos um encontro, algum encontro com o prefeito tratando esse assunto. Hoje foi convocada toda a Câmara para um encontro lá na sede do Poder Executivo, juntamente com representantes da Casa de Caridade de Atamonte. E foram levantadas várias questões para que sejam encontradas soluções para a gente buscar cada vez mais melhoria na área da saúde, que é procurar equipar cada vez melhor o hospital, que está agora, vai com esse aumento dos apartamentos ali, que a gente chama o aumento de apartamentos para atendimento, né, no hospital. Foi ventilado algumas situações, nós estamos precisando urgentemente de médico pediatra, né, e outros médicos de áreas, em outras áreas. O Poder Executivo, pelo que podemos ver, não vai medir esforços para ajudar a encontrar a solução. Participou dessa reunião o provedor do Hospital Alexandre, a gestora Lúcia. E muita coisa foi falada, os vereadores participaram e tal, e nós torcemos para que dê certo, que avance, né? O município está adquirindo alguns equipamentos para alguns exames especializados, para que profissionais de outras áreas de saúde possam aqui trabalhar e realizar os exames e tal. E, enfim, nós precisamos então que o quadro de clínico do hospital seja um quadro clínico que seja bem equipado, que seja um quadro capacitado, né, para atender as diversas áreas de saúde. É o que nós gostaríamos e que nós vamos esforçar para isso, e parece que é um entendimento de todos e a vontade de todos.
Senhor presidente,
não.
Posso fazer uma colocação? É que as pessoas nos procuram. E a gente já conversou, já falou aqui da questão da valorização do profissional de saúde. Se a gente não abre a mão, não abre os cofres, que não seja exagerado, mas aquilo que mereçam trabalhar os profissionais, eles vão querer trabalhar aqui. E nós temos também um problema que as pessoas me procuram, assim, quase que diariamente, para falar sobre a questão pode ser gratificação que ela vem, o governo federal repassa para o município, que mudou o nome, é o antigo PEMAC, tem um nome novo, que ela vem para o município e o município, segundo reclamações das pessoas, não está repassando essa gratificação que vem do governo federal. A outra coisa é a questão do teto. Eles têm um teto, eles têm um teto. O agente de saúde, ele tem um teto, ele trabalha para isso, ele tem um teto a ser cumprido. E se a gente pegar e comparar o que se oferece para o agente de saúde do Tamonte e para o agente de saúde do Itaiandu, essa discrepância, ela parece assim porque ela existe. Então, fica aqui o pedido também para o secretário para ver como que faz. Porque o secretário de saúde, ele é o prefeito da secretaria, mas ele é o prefeito, mas da mesma forma ele é um funcionário também. Ele tem que ver os dois lados da coisa, inclusive o terceiro lado, que é o mais importante, que é o consumidor final do serviço, que é o pagador de impostos. E para ele estar bem atendido, o que que acontece? O poder público precisa estar pagando bem aquele que presta o serviço. Então, a preocupação é essa, as pessoas perguntam para a gente. Eu já perguntei assim, meio que por cima, para o advogado falou que tem que pagar o teto. Sinceramente, não perguntei da questão do repasse do antigo PEMAC, mas o teto precisa ser pago, e nós não estamos pagando. Nós precisamos, nós como representantes do povo, na casa do povo, precisamos, assim, externar a nossa indignação com essa questão de por que não está sendo pago aquilo que é direito deles. Obrigado, senhor presidente.
O Mar agora mudou, não me lembro mais, é alguma coisa, não é mais temática, lembra? Mas que é alguma coisa Brasil, se não me engano. Alguns agentes de saúde já me perguntaram sobre isso, como deve ter colocado a outros vereadores. Eu já estou questionando sobre isso e não tive ainda uma solução para ver se esse recurso está vindo incorporado no repasse que a saúde manda, como o senhor colocou, que o governo federal é um repasse separado. Eu estou pedindo lá no setor de finanças para verificar se esse valor vem separadamente para esse grupo. De qualquer forma, eu acho que os prestadores de serviço da saúde realmente precisam ser bem remunerados. Bem nunca são, pelo menos melhor remunerados, sobretudo numa fase tão difícil que nós passamos, estamos ainda passando de certa forma, porque nós estamos ainda em pandemia, graças a Deus melhorando, mas estamos ainda. Então, eu acho que tem que sensibilizar para isso. Vamos solicitar ao secretário de saúde e tal, para olhar isso com atenção, com carinho, para ver se nós possamos realmente dar pelo menos o que eles merecem, né? O que deveria ser o direito deles receberem. Muito bem. Vamos ver adiante.
Sobre esse assunto, eu tenho marcado aqui, antigamente chamava PEMAC, agora é Previne Brasil, e a portaria é 1740. O valor seria de R$370, a diferença.
Eu não sei se isso vem embutido, como é que é, se isso vem separado nos recursos destinados à saúde, se isso vem separadamente, essa é a informação que a gente precisa, estou aguardando para ver. Ou se ele vem num corpo, ou se ele vem no todo, num conteúdo só, se vem especificado. Mas a gente precisa realmente cobrar quais intensidades da Secretaria de Saúde. Vereador Eduardo, com a palavra.
Novamente, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e aqueles que nos acompanham pela Criativa e também pela rede social, na página no Facebook. Boa noite a todos. realmente muitos assuntos aqui para abordar. Eu vou começar pelo assunto da moradora do bairro Boa Vista, minha Jaqueline, moradora, cidadã, mãe, né? Dando aí representatividade às mulheres ali do bairro, aos pais, né? As pessoas que utilizam desse serviço. Também fui pego de surpresa em relação a essa notícia. A nossa escola, né, a organização da prefeitura, melhor dizendo, deu início ao retorno híbrido, né, a partir da segunda semana, se não me engano, de setembro, e de maneira definitiva, né, presencial com os alunos, né, em outubro, acho que, se não me engano, dia 20, entre 15 e 20 de outubro, foi o retorno definitivo presencial. E como foi dito aqui por outros vereadores, nós aprovamos aqui uma lei, né, dando aí condições para que o Poder Executivo Municipal desse sequência ao trabalho, contratando esses profissionais aí para atender as demandas da creche. Então, realmente me causou um pouquinho de espanto. E certamente aqui o nosso presidente já acionou, convocou aí a comissão de educação, e podem ter certeza que eu também vou estar entrando em contato com o Wagner, secretário, com o prefeito, com o Flávio, ali gestor da creche do bairro Boa Vista, para entender o que está acontecendo, qual é a problemática, sendo que toda a rede municipal, ela voltou, né, no ensino presencial. Claro, vocês sabem muito bem que existem alguns alunos que apresentam algum tipo de comorbidade, né? Então ainda acabam tendo toda uma atenção especial, recebendo as atividades, seja online, ou seja, recebendo as atividades nos finais, né, de semana, sendo recolhidos durante a próxima semana. Então, assim, eu tenho certeza que o trabalho tem sim a sensibilidade dos profissionais da educação, da gestão, e a gente vai descobrir e tentar entrar aí nesse processo para entender o que está acontecendo em relação ao meu retorno presencial da creche do bairro Boa Vista. Então, podem ter certeza, contem comigo e tenham meu apoio aí nessa jornada. E parabéns, Jaqueline, por vir dar voz e representatividade aí. Eu quero também aqui parabenizar o Edilson, né, pelo Centro de Ecoterapia. Parabenizo também a parceria com o Zé Mauro, né, com o Galo, o Flavinho, o Juninho Reis, pessoal da PAI, né, toda a equipe, no qual eu faço aqui referência, estendo aos demais funcionários, na pessoa da Patrícia, e também agradecendo aí a parceria promovida pela Prefeitura Municipal nesse apoio. Tenho certeza que vai ser de grande relevância e um alcance social, uma verdadeira ferramenta inclusiva. Parabéns aí a todos que estão envolvidos nisso. Vereador Mons citou a importância do evento de motocross, né, a nível nacional. Também uso das suas palavras da importância de fomentar o turismo através do esporte radical, o esporte de aventura, né? Hoje tem tantas nomenclaturas para o esporte. Então, quero aqui saudar, se não for um dos pioneiros, está no meio desse grupo, Carlinhos Pinhar, né, que é um dos grandes que acompanha esse evento, e também certeza que ele tem os seus seguidores, os seus discípulos do motocross. Então, estendo esse cumprimento a eles, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Turismo, a NECA. Tenho certeza que vai ser um evento grandioso, vai acrescentar, vai mostrar mais vitalmente, vai movimentar o comércio, a economia local, e certamente mais um atrativo aí para todos que gostam desse esporte radical ou de aventura. Parabéns também a todos envolvidos. Em relação ao que o Juninho citou da escola, Padre Doutor João Scott, eu acompanhei em alguns momentos, até inclusive com a Lúcia, com o Alexandre e com o secretário, isso na gestão passada, acompanhei em alguns momentos, dizia Pinhoco, ali a situação realmente é muito delicada, muito difícil, e só quem vive ali, alunos, equipe pedagógica, professores, a gestora, você que sabe realmente qual é o grande desafio ali, as dificuldades, né, que certamente interferem na qualidade do ensino e aprendizagem. Mas, por outro lado, a gente vê as obras nas outras escolas e eu tenho certeza que o João Scott não ficará fora dessas obras ou dessa intervenção, né, estão acontecendo aí diálogos, conversas, para que a gente consiga dar uma cara nova a essa escola que tanto contribui, né? Então, certamente, esse pedido, essa demanda ali da equipe escolar, da gestora, em breve vai ser, digamos, dando passos aí para que isso se concretize, né? Eu também gostaria de fazer aqui, senhor presidente, uma indicação verbal, né, uma atribuição minha como legislador, no sentido para a equipe de limpeza pública, né, para dar uma atenção especial aos bairros Jardim dos Ipês e também ao residencial da Isabel. Os referidos bairros estão com problemas na questão de limpeza, né? Então, assim, tá bastante sujo, em alguns locais a rua tá ficando totalmente coberta por mato, né, por galhos, folhagens, então isso acaba dificultando até a circulação de pessoas e de veículos, né? Alguns bueiros também, eu recebi algumas manifestações, pedidos de alguns moradores do bairro Jardim dos Ipês em relação à limpeza e manutenção dos bueiros, né? Não só esses bairros, mas também ali alguns bueiros no bairro Berta, ali próximo o Polaco, ali tem um bueiro que está bem danificado, então merece uma atenção especial também. E, assim, de certa maneira eu reconheço o trabalho da limpeza pública, né, da limpeza urbana que está avançando, mas eu queria fazer um questionamento aqui, né, porque eu vejo que as margens da BR estão com uma estética bacana, agradável. Eu não gosto de usar o termo periférico, né, porque mostra, de certa maneira, uma segregação socioespacial, mas as áreas afastadas do centro da nossa cidade estão ficando um pouquinho largadas. Então, eu chamo a atenção aí da Secretaria de Obras, Infraestrutura, a galera aí da limpeza, que sempre presta um trabalho muito carinhoso e atencioso. Eu sempre estou solicitando, eles têm atendido, então reconheço o trabalho deles, sei que não é fácil dar conta de tudo, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para as áreas mais afastadas do centro da nossa cidade. Elas também precisam de um olhar, de uma atenção, né, a pintura de meio-fios, né, a limpeza dos bueiros, melhorar a estética desses bairros também é de suma importância. Então, gostaria que essa indicação verbal, senhor presidente, também fosse encaminhada ao executivo e ao respectivo secretário ou secretaria, para que desse realmente essa atenção à manutenção dos bairros, limpeza pública, a limpeza urbana, dos bairros afastados do centro da nossa cidade. Está ficando até uma grande dispersão, né? Você vê a cidade, o centro limpinho, organizado, e as áreas periféricas, novamente, um pouco largadas. Então, chama a atenção das equipes aí de limpeza urbana para dar aí essa contribuição, que eu tenho certeza que eles vão caprichar e vão contribuir muito. No mais, encerro meu pronunciamento e tenho uma boa noite.
A palavra continua liberada aos seus vereadores. Vereador Odair Fonseca.
Boa noite, senhores vereadores e ao presidente e ao nobre Rádio Criativa FM. Eu venho aqui fazer uma reforçar uma indicação que já foi feita com relação à água da escola Campo Redondo. Até o Dani foi lá para ver a situação da água, voltou à escola provincial com um número de alunos que eu acredito que durante o dia deve passar mais ou menos 250 alunos na escola, com os professores, tudo. E as corredeiras acabam pegando água na minha casa, não porque está pegando, está pegando balde para poder ajudar a fazer comida, fazer merenda, fazer essas coisas. Tem banheiro, tem tudo. Então, que leva ao secretário de Educação, ao Poder Executivo, que é o prefeito, para que tome alguma providência com relação à água, que um dia tem, outro dia já não tem. Então, bem que eles preferiram. Eu mandei até foto das meninas para mim na água, na caixa, para levar em coisa para ele, mas até agora ainda não foi resolvido o problema água na escola. Então, se tem uma escola que não tem água, que não tem uma criança que precisa do banheiro, vai como? Precisa tomar uma água, não tem. Então, acho que a água é vida. E junto com isso aí, está a saúde e tal, tem um monte de coisa aí envolvido na situação. Com relação à empresa pública que o dono acabou de falar aí, tem a limpeza das beiradas de estrada rural, que tem os matos avançando por cima da estrada com galhos e tudo, até aconteceu tipo, um acidente com um homem que foi encostar o da escola escolar lá no caminho passar, tinha um pau atravessado em cima e acabou pegando no retrovisor uma para-brisa do ônibus. Então isso aí tem que ser feito um reparo na situação de beira da estrada. É carro que está ralhando, que a estrada está acertando com galho de árvore, limpeza de esgoto que tem que estar fazendo. Outra coisa, o Dom falou isso sobre a limpeza de esgoto da cidade, lá da Bota. Foi questionado também, cobrado pela menina lá da Bota, eu mesmo veio lá em frente para lá. Ela perguntou para ontem para mim, e o meu dinheiro? Como é que está? Ali no curso, vai uma semana inteira um dinheiro entupido ali, dentro de. Hã? Não, eu acho que é remoto, só com o nome que teve. Então, uma coisa que não pode ficar tanto tempo em frente a um restaurante, um lugar que serve turista, serve a população, uma cidade que uma semana para poder arrumar. Então, é bem. Para quem está com o negócio, é triste. Então, eu peço a colaboração do secretário de obras, do professor, ajude a resolver esse problema. Eu sei que o trabalho da sala é difícil, não está aí, não tem o trabalho para cobrir isso tudo. E venho também pedir que leve até o prefeito. Foi da estrada que liga Matão a Serra Negra, estão cuidando, não passaram magra, as plantas estão lá sem fazer, a estrada é matizar, está tudo lá, sem reparo ainda. E a gente tem que cobrar do escuro para poder, até começar, que estão lá, estão cuidando. Aí, na hora que nós vimos lá, eu estava pedindo as votos, nós fomos lá, falamos que ia acontecer isso, acontecer aquilo, eu, graças a Deus, eu não permiti nada para ninguém, mas eu estou ali, pode me cobrar, qualquer um pode me cobrar, né? Eu estou aqui, vou trazer para poder levar para lá, então eu peço que leve até o prefeito a indicação que eu tenho para fazer verbal, né? Obrigado, encerro.
Obrigado, vereador Elaí. Em relação ao tocante aí da escola, que Vossa Excelência citou, eu realmente estive lá acompanhando Inclusive, eu fui com a diretora da escola estadual Nilo Peçanha, conhecida como Leudine, e realmente nós estivemos lá acompanhando essa demanda, conversei com Vossa Excelência, que estava lá também presente, com a Cristina, gestora lá do ambiente escolar. Ali tem, acho que você sabe melhor do que eu, o prefeito autorizou a compra de uma caixa d'água maior para resolver o problema lá. Disseram que não resolve, porque tem um conflito de água lá no Campo Grande também. Então, assim, foi crescendo a comunidade, então antes a captação de água era exclusiva da escola. Foi construindo obras, casas, moradores e foram captando a água da escola. Então é um problema ali muito maior do que parece. Né? Só para justificar isso, porque parece que é uma omissão, né? E não é bem assim. Então tem um problema ali de conflito em relação à água também. Tá certo? Então só para justificar isso, a Excelência sabe até melhor do que eu vivo lá, né? Só para finalizar uma coisinha que eu lembrei, em relação ao transporte, já foi feita uma retomada de discussões, se eu não me engano, ontem com o secretário, prefeito, Monsenho, em relação a essa logística de infraestrutura aí de transporte, tá? Então, provavelmente vão ocorrer aí mudanças no roteiro, como o Marcelo citou, o presidente Marcelo citou, e também em relação a tentar atender, por exemplo, bairros ali como o Patarra, como o vereador não citou. Obrigado, vereador.
Por favor. Tem outra coisa para poder falar, porque aqui na estrada que liga entre dentro da vereadoria, pedir para o secretário de obra, que tem um cara que reclamou para mim, que a água está descendo toda na estrada e está fazendo uma enorme cratera na estrada, está passando um carro só do lado da estrada. Então, só para mandar isso, está aqui aproveitando e falar isso, certo? Falou.
Então, quanto ao problema da água na escola, o problema do dano do esclarecimento, mas tem que ser resolvido. O problema de água é um assunto que vai se agravar, Colinas, vocês sabem, temos problemas, temos alguns outros lugares. Mas tem que achar uma solução lá com o problema da água. O problema das estradas, nós vamos fazer uma apelo até o secretário. Tem que botar uma equipe para fazer a roçada nas margens das estradas, porque é realmente fecha mesmo. Com o tempo de chuva, sobretudo, começa a sujar as margens e a estrada vai fechar. Eu tenho uma tese que, se tivesse conserva nas estradas rurais, seria muito bom, evitaria isso. Estaria roçando, estaria limpando os bueiros, corte de água. Mas, infelizmente, a administração municipal não entende assim, e nisso eu não concordo, não combino, porque eu acho que na região serrana de Itamonte, não sei se todo estrado, pelo menos da Cachoeirinha para cima, no alto, facilitaria muito. Alguém já disse que está correndo na estrada. Você falou aí, se tivesse um conserva todo dia ali, sábado não estaria correndo na estrada. E nós todos aprendemos a administração pública, e qualquer cidadão sabe disso, que está acostumado a transitar na área rural, que o inimigo maior da estrada é a bendita água correndo na estrada durante a chuva. Ela leva todo o material, essa coisa toda. Mas, enfim, mas vamos fazer um apelo aqui ao Júlio, ao secretário de obras, para que possa determinar uma equipe aí para fazer a roçada das margens das estradas, né? E a manutenção. Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Bom, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu vou declarar encerrada a presente reunião, convocando os senhores para a reunião ordinária a ser realizada no dia 24 próximo, às 19 horas. No mais, agradeço a presença de todos e muito obrigado. Encerrada a reunião.